Jimmy Fire, X-Men. Voltamos com mais um episódio de X-Men. Talvez eu vou mudar um pouquinho o nome do título, tá? É, ao longo do episódio eu vou falar muitas vezes que é eu, Magneto. Que é um pouco verdade, porque se centraliza ali na Epic Collection do I, Magneto. Só que eu acho muito importante também, e talvez é o ponto mais alto aí do podcast, que é a Giant Size Avengers, escrito pelo Chris Claremont, que é a primeira aparição da Vampira. Então, no momento que esse podcast está sendo publicado, a Vampira, o personagem da Vampira, tem se tornado alvo de polêmicas bem bestas e super infantis. Então vou trocar um pouco aí o nome para ver se atenta uma galera, né, que talvez vai descobrir a origem da Vampira pelo podcast. Então é isso que eu tenho de disclaimer antes do podcast, e tenha um bom podcast. Qualquer coisa, me avisa aí ou me xinga. Isso é amizade. Falou! Disclaimer número 2. Number 2 disclaimer. Ai meu Deus, gente. Foi citado várias vezes o Monstro do Pântano. E não é Monstro do Pântano, gente. O Ciclope, Scott, ele encontra o Homem-Coisa, o Man-Thing. Eu me enganei, me bananei muito, porque recentemente eu tô lendo a porra do Monstro do Pântano do Alan Moore. Então um erro aí crasso, né? Mas em minha defesa os dois são iguais, tá? É uma cópia do outro. E DC fez primeiro, Marvel não tem clássico. Até mais. Jimmy Fire, autoconhecimento. É uma zoeira, mas nem tanto. No sentido que hoje é mais um episódio de X-Men, continuando ali a ordem das Epic Collection. E eu fui rever, né, os episódios antigos, tô fazendo vídeo no YouTube. E que diferença, né? Eu não sei se eu aprendi melhor fazer o podcast, né? Você vai fazendo e vai aprendendo melhor. Ouvi bastante lá do Utopia X, né? Pra aprender como é que se faz direito. Ou realmente eu gostava mais da era Claremont, né? Que eu dou mais atenção, né? E eu não consigo cobrir uma Epic Collection inteira em um podcast, né? Sendo que lá na era Stan Lee e Jack Kirby eu conseguia de boa. Às vezes até sobrava tempo. Mas que legal, né? Eu me vejo agora, né, como podcaster, já e vou engrenando melhor nas coisas que eu gosto de falar. Tanto que aqui, né, é quase que um terço de uma Epic Collection que vocês vão acompanhar agora no X-Men, eu, Magneto. Então vamos lá, a gente volta com um pequeno recap lá, que a gente viu a Mariko já se relacionando com o Logan ali. O Ciclope tá nas missões solo, e essas missões vão levar ele lá com a Lee Forster. Acho que ela tem até um parentesco ali com o cara, algum cara do Monstro do Pântano, tanto que o Ciclope se bate, né, com o Monstro do Pântano. Mas ali é mais uma história subjetiva, porque o Scott tá em luto, né, por causa da Fênix. E esse contexto de terror do Monstro do Pântano vem a ser um elemento condutório pra gente ver o que o Ciclope tá passando, né? É a fantasia dando lugar pra realidade ali, ou vice-versa, né? Tem aquela historinha lá com o Dr. Doom, que é bacaninha porque tem o Dr. Doom. E também o Cockrum, né? O David Cockrum voltou a desenhar. Falando assim, rapidamente, parece tudo histórias, né, jogada, mas Quando você vai lendo, você vai vendo que tem o desenvolvimento de personagem de cada um, no sentido que todos eles estão lidando com o luto e se transformando, né, com ele para aprender melhor e ser assim um X-Men melhor, ou um membro da equipe melhor, ou o que eu quero, ou se eu quero ser um super-herói. Tem todos esses... essas discussões intrínsecas aos personagens, enquanto essas histórias, vou chamar de corriqueira aqui agora, mas eu sei que tem uma palavra melhor, vão acontecendo. E tem outras jogadas assim que você sabe, né? O Chris Claremont vai aproveitar daqui anos pra frente. Por exemplo, tem uma historinha ali do que o Caliban aparece, né? O Caliban é aquele mutante albino que consegue localizar outros mutantes. Ele tava atrás da Kit. E é só um episódiozinho ali e depois você sabe que isso tudo vira um plot gigante com os Morlocks, né? E também, falando em Kit, né? Ela vem tentando se encaixar nos X-Men. Por exemplo, ela não tem roupa, ela não tem codinome, ela tem que treinar, né? E levar sua vida de garotinha. Enquanto isso, o Ciclope e a Lee Forrester, elas desembocam... Não, quando você cai do navio, você naufraga nessa ilha toda cheia de temas atlantianos e submarinos antigos. E eu já comentei, eu acho que tudo disso por cima no final do episódio anterior. O foda aqui, que eu adoro, é a King Size Annual dos Vingadores. Aqui quem escreve é o Claremont, e é aqui que tem a apresentação, assim, não é apresentação, mas uma transformação que perdura até hoje, que é a vampira, né? Eu acho que ela já tinha sido apresentada nas histórias da Capitã Marvel como uma vilã, claro, né? E aqui começa com a Mulher-Aranha salvando ela, caindo de uma ponte, né? Porque a vampira atacou ela. Pra quem assistiu os desenhos dos anos 90, isso também é retratado lá, né? Que a vampira, ela encosta na Capitã Marvel e não consegue soltar e suga tudo. Suga memória, suga poderes, suga tudo pra ela. E nessa King Size Annual, né? Como é que é? Vamos ver. Tamanho rei anual dos Vingadores. É retratado isso, né? Tem toda ali uma missão dos Vingadores tentando impedir os planos da Mística e a sua Irmandade dos Mutantes do Mal. Eu não sei como é que ficou no português, mas é... The Evil Brotherhood of Mutants, né? Que a Mística tá tocando agora. Junto, né, com a sua filha adotiva, a vampira toda maléfica. Nessa época ela era desenhada, tipo, com capuz. Um queixo meio quadrado, assim. Uma fisionomia até um pouco mais masculina, né? Maior, mais forte. Eu também queria citar o desenho. O desenho é do Michael Golden. E isso, pra mim, fomenta a minha opinião que os gibis não deviam ser mensais. Cara, quando você dá tempo pro desenhista desenhar bem, os desenhos ficam outro nível. É sem comparação com qualquer... Pode pegar aí John Byrne, pode pegar Jack Kirby, pode pegar qualquer desenhista aí bom. Compara com o desenho de uma King Size, do manual, de um especial, de uma minissérie. É sem igual, cara, é sem igual. Aqui nessa anual, os desenhos são, assim, magníficos. Magníficos mesmo. Por isso que eu sou da opinião que devia ir pro modelo europeu, não ser mensal. Tirar essa parte industrial de desenho. Quando você deixa a arte industrial, fode tudo. Quem dizia isso era o Tolkien, né? O autor do Senhor dos Anéis. Quando você deixa a coisa produtiva, vai foder com a arte e vai cair em qualidade. E aqui é um exemplo super crasso disso. Bom, a missãozinha dá certo, né? Eles impedem os planos da Evil Brotherhood of Mutants, junto com os Vingadores. E acho que é importante o final. Aqui o Claremont, ele vai remeter a uma história ali um pouco pregressa, de quando saiu esse anual, que é a história do Marcus, né? Esse Marcus era uma entidade galáctica. Ele rapta a Capitã Marvel, ele prende ela nessa outra realidade, entre aspas, se apaixonam, entre aspas, ela engravida, entre aspas, ela tem o filho dele, porque eles estão apaixonados, entre aspas, de novo, o filho era o Marcus o tempo todo, que essa era a chance dele se metafisicar no mundo real nosso. Então ele engravida a Capitã Marvel dele mesmo. Uma loucura, loucura. E depois ainda, eu acho que na própria Lorde dos Vingadores, é descoberto que o Marcus não se apaixonou pela Capitã Marvel, nem ela. Ele controlava ela mentalmente. Ou seja, se antes era subjetivo, aqui o Claremont joga na sua cara. Aquilo foi estupro. Com todas as letras. Ela estava sendo abusada mentalmente e fisicamente por essa entidade. E como na época os autores meio que ficaram na subjetividade, no interplanos, entre linhas, ficava a interpretação. E os Vingadores não fizeram nada. Aqui a Carol Danvers, ela xinga, ela fala: vocês são os filhos da puta que me deixaram passar por aquilo lá. Vocês estavam vendo tudo aquilo e me deixaram, sabendo que tinha uma coisa errada. Então, dessa maneira, o Claremont, que eu acho que se afeiçoou um pouco a Carol Danvers, vem fazer essa retratação histórica e novelística da Carol Danvers, né, quanto uma personagem abusada fisicamente e mentalmente. E, de uma certa maneira, artisticamente, porque para alguém escrever isso, tava cagando, né, pra personagem, e falou: vou fazer qualquer merda aqui, né? Qualquer merda mesmo. E o Claremont, né, na sua total sensibilidade com as personagens femininas, vem e faz essa reparação quanto a Carol Danvers. E no final ela fala: eu não quero mais ter nada a ver com vocês, Vingadores. Quem me salvou foi aqui a Jessica Drew, a Mulher-Aranha, e os X-Men, que o professor Xavier me ajudou a recuperar as memórias, então eles sim são os meus verdadeiros amigos, e sai fora. Os Vingadores ficam um pouco hashtag chateados, né, mas tem essa partilha, e de aqui por diante a Carol Danvers vai meio que integrar os X-Men de uma maneira, o elemento humano, né? Sempre tem a Steve Hunter, a Moira MacTaggert, né? Então agora a Carol Danvers vai ocupar um pouco isso aqui, porque ela tá sem poderes, né? E a gente vai pra história que nomeia esse episódio, né? Ai, Magneto. Eu, Magneto, né? Essa história, a gente descobre que a ilha que o Ciclope tava exilado lá com a Lee Forrester era do Magneto. Ali é a base de nova base de operações dele. Ali o Magneto construiu uma máquina que tira os poderes dos outros mutantes, exceto ele. Tanto que o Ciclope consegue ficar sem venda ali. Ele consegue abrir o olho e não sai rajado pra todo lado. Nesse meio tempo, o Ciclope e a Lee Forrester são meio que, assim, a consciência que o Magneto não ouve. Porque o Magneto tá declarando guerra pra todo mundo. Vem um submarino russo e tenta atacar ele. Ele pega os mísseis e joga de volta nos submarinos russos. Muito parecido com o que aconteceu no X-Men First Class, né, do cinema. Mas um pouco diferente ali, a mítica, né? E, obviamente, o Ciclope não tem poder pra impedir isso. Os X-Men, sabendo disso, né, vão atrás do que tá acontecendo. Porque o Magneto levantou um vulcão no meio da Rússia e também matou esses tripulantes desse submarino russo. Então, eles vão chegando lá. Obviamente, o Pássaro Negro tem uma pane magnética. O Xavier tá a bordo do barco Dejatoris 2. Pra quem ouviu os outros programas, eu expliquei, né, que isso é uma referência direta à Princesa de Morte, do Edgar Rice Burroughs, que eu sou fanático, adoro, 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 adoro. E aqui o Dejatoris 1 foi destruído lá pelo Roy Thomas no final do run dele no Sentinelas Vivem. Então o Corbeau aqui, ele comprou outro barco e deu o mesmo nome, só que de Jatoris 2. Então o Xavier também está se dirigindo à Ilha do Magneto. Os X-Men chegam lá. Eles logo reparam que eles também estão sem poderes e vão infiltrando na ilha com a ajuda da Lee Forrester e do Ciclope. Então o plano deles é desativar essa máquina que tira os poderes, enquanto a Tempestade vai usando das habilidades delas de furtiva para entrar e achar o Magneto. Aqui, lembra que no episódio do Homem... Como é que é? Chumasco? Não. Um inimigo lá da Terra Selvagem, né? Ele tava morrendo e a Tempestade tentou salvar ele. Porque sempre a Tempestade é pró-vida. E aqui ela chega a um momento que ela tem uma faca na goela do Magneto. Ela pode terminar com todos os problemas de uma vez só. Mas tem todo, acho que 3 ou 4 páginas dela pensando o que ela vai fazer. Por que ela não faz isso, né? Ela é pró-vida, ela não faz isso. Só que nesse momento os X-Men destruíram a máquina e o Magneto acorda. É bem legal essa cena que o Magneto puxa a roupa dele, né? Porque é tudo metalzinho, ele crafita na pele dele, né? Por isso que ele consegue voar. E nisso vai desembocar numa batalha feroz entre os X-Men e o Xavier meio que ajudando mentalmente. Tem toda ali uma batalha bem foda. O Cochran... Ai, cara, todo respeito ao John Byrne, mas eu adoro o Cochran. Não sei porque o desenho dele é pesado, Não sei se é o arte finalista também, mas aqui eu gosto muito dessa edição, que para os fãs do X-Men é histórica, né? A edição 150. Por quê? O Magneto vence todo mundo no X1, né? X1 para ele, né? Ele vence a galera, deixa todo mundo no chão e a Kitty estraga a máquina dele, né? Porque ela consegue dar phase nos eletrônicos e quebra os eletrônicos, né? E ela faz isso com a máquina do Xavier, do Magneto. O Magneto, enraivecido, vai lá e dá aquele famoso ataque dele de choque elétrico quando ele consegue encostar na pessoa. Pra quem lembra, né? Ele já matou a Jean Grey uma vez com esse ataque. E aqui ele usa, eu acho que pela primeira vez, na Kitty. Deixa ela desacordada. E quando ele pega ela pelos ombros, ele vê que era só uma criança. Era ele, né? Ele, no inglês, é "It's just a child", né? É uma criança que nem as crianças dos campos de concentração nazista. Quando eu tava em Auschwitz, eu vi esse tipo de execução de pessoas achando que estavam fazendo bem, né? E a minha missão era protegê-la. E aqui eu cá estou, matando ela. Esse é o ponto que culmina de vez, assim, culmina de vez, né, o turn do Magneto, o ponto de inflexão. Ele vê que os fins justificando os meios vai fazer ele matar quem ele jura proteger. Muito bom. Pra quem vai lendo, você já vai vendo que o Magneto tem outro lado, né? Mas a medida extrema que foi o ponto pra ele ver o que ele tava fazendo. A partir de agora, o Magneto vira outro personagem, na minha opinião. Um personagem muito mais, assim, infinitamente mais, assim, mais legal de acompanhar, né? Toda a questão dos tons de cinza dele. Pra quem acompanha os X-Men até hoje, sabe onde isso vai desembocar, né? Num personagem que a gente quase que torce pra ele. Porque o cara é cheio das camadas, talvez o melhor personagem já escrito dentro do Lord of the X-Men, né? Mais uma vez, o Sr. Claremont fazendo tudo aí, né? Tudo. A edição vai terminar ali, né? Com a Kitty fazendo uma piadinha de Star Wars, né? Tentando levitar o
pássaro negro da Agra, assim como o Luke fez lá com com a X-Wing em Dagobah. E termina o episódio. Depois aqui, eu acho que só vou comentar, né, da anual de 81 dos X-Men, que traz o Quarteto Fantástico, uma missão lá com os alienígenas, que envolve um pouco do Shi'ar também, mas pra mim, whatever, sempre bem desenhado, sempre bem legal acompanhar, e também a Marvel Fanfare, que vai envolver o Anjo lá na Terra Selvagem, vai curar, por assim dizer, o Sauron, porque ele é meio amaldiçoado, né, de se transformar num pterodátilo vampiro, né? Então essa Marvel Fanfare vai meio que curar ele, mas só que não, né, pra quem sabe. Tem o Homem-Aranha também em algumas aventuras, mas que nem qualquer especial, difícil você ter alguma coisa muito importante que nem foi a King Size Annual dos Vingadores, que foi assim magistralmente foda. Mas eu vou encerrar esse episódio aqui, nessa edição histórica do 150, né, onde muda que, sim, praticamente tudo. Dizem que depois do Dias de Futuro Esquecido, o Claremont não fez nada parecido. Eu respeitosamente discordo. Pra mim, esse turn do Magneto é tão foda quanto, talvez mais, assim, por Claremont se ligar de uma coisa que ninguém se ligou antes, sabe? E aqui ele nem tava com o majestoso John Byrne, que ajudava ele a escrever. Ele tava sozinho aqui, né? Então, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo podcast e eu encerro por aqui. Até mais. Jesus.